Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Edes aqui para mais um vídeo. E hoje tô com mais um aluno que conseguiu um resultado especial aqui de 6 dígitos, tá? Tô aqui com o Emanuel pra gente fazer um CaduCast. Emanuel, seja muito bem-vindo, tá? Prazer ter você aqui conosco. O CaduCast, rapaziada, para quem não sabe, tá? É o nosso podcast onde a gente pega e fala com os nossos alunos de mais resultados, que alcançaram aí o 6 em 30 sem estoque. E traz ele aqui para compartilhar um pouco da história, tá? Para trazer para vocês um pouco de perspectiva. O grande objetivo do CaduCast é mostrar para você que é possível. Se tem alguma pessoa que teve o mesmo background, que teve alguma coisa parecida com a sua história, com a sua trajetória, e ele foi lá e conseguiu, você também pode, tá? E o grande objetivo do CaduCast é trazer isso aí, histórias para poder pegar e te inspirar de pessoas que conseguiram. Além, claro, de vários insights que você consegue pegar e aprender com a trajetória da rapaziada. Então a gente vai trocar uma ideia aqui muito bacana sobre a trajetória, sobre os resultados, erros e acertos do Emanuel. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Emanuel, cara, novamente, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação e fala aí pra gente. Nos últimos meses, você fez 6 em 30 sem estoque? Se apresenta pra rapaziada, fala de onde você tá falando e a partir daí a gente já desenrola.
Então, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Eu tinha, já assistia esse, o próprio CaduCast, né? Há muito tempo, aí eu fui assistindo os primeiros ali, e ficava o tempo todo já imaginando o dia que eu ia participar também, tudo mais.
Top.
Acompanhei alguns podcasts que tu fez até com outros players do mercado que não eram nem aluno ainda e tudo mais, depois veio o CaduCast. Então, eu já acompanhava durante um bom tempo, não tinha muito resultado, né? Faturava mais ou menos em torno de 20, 30 mil e assim. Mas mesmo assim, naquele ritmo, né?
Sim.
Errando muita coisa, errando precificação, tendo prejuízo e tudo mais. E depois
faturando, mas tendo prejuízo, né?
É, faturando, vendendo e tendo prejuízo. Aí, principalmente com um dos produtos que eu trabalhei, que tinha uma margem bem baixa, eu fui errando bastante coisa. E nisso eu já vinha desde 2018. Só patinando ali, vou contar mais um pouquinho da história ainda, que é longa, mas quando eu conheci mesmo o Scala 3Pays, eu não consegui comprar a princípio. Então assim, eu fui meio que organizando todo o conteúdo gratuito. Eu consegui baixar as tuas 3 aulas de um lançamento que tu fez.
Sim.
Eu baixei as 3 aulas e fiquei vendo e revendo aquelas 3 aulas ali o tempo todo. Inclusive eu tirei até um print de tipo um mapa mental que tu tem.
Sim.
Que tu fez ali de CEO,
organograma.
CEO, organograma, CEO, gerente de projetos e tudo mais, marketing. Aí eu ficava o tempo todo olhando aquele organograma, vendo todos os vídeos de novo, os processos que tu estava usando. Ali no Asana, todos os...
Sim.
Tudo, cada detalhe que tu passou ali. E quando veio os 6 dígitos, eu já estudava bastante, tinha bastante conteúdo que eu estudava antes do Scala.
Sim.
Só que foi o conteúdo que meio que pegou tudo que eu aprendi antes e organizou e ainda agregou algumas coisas a mais. E...
Top.
E foi quando eu comecei a ter resultado mesmo, foi o que, uns 2-3 meses depois, depois que eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a pegar fundo no conteúdo gratuito mesmo, que é o conteúdo que tu
Sim.
disponibiliza, porque eu não estava podendo mesmo pagar o curso, e todo o valor que eu pegava, eu reinvestia na loja, ia colocando ali, pegando plataforma, pagando tudo, né? Então ainda não tinha como comprar. Então assim, eu cheguei nesses 6 dígitos com conteúdo gratuito, literalmente. Conteúdo gratuito. E depois que eu fiz os 6 dígitos, foi que eu comprei os caras. aí eu fiz os 6 dígitos, comprei os caras.
Porque ele saiu de graça, né? De graça.
Então. Aí eu comprei, mas assim, eu comprei, fui assistindo, eu acabei nem assistindo ele todo, né? Porque o começo ali é mais básico, e eu já tava na operação, eu comprei mais para aperfeiçoar mesmo, Mesmo assim, cometi alguns erros ali de não dar tanta atenção para algumas coisas mais burocráticas, que é algo que deve acontecer muito ainda,
Sim.
contingência e tudo mais e tal. Eu ainda fui focando mais no Facebook, na escala ali, porque a gente
Sim.
já tava começando a escalar os produtos. Então assim, aí só tem a agradecer demais mesmo,
Top.
porque foi o conteúdo ali que gratuito, né, e que foi o mais avançado que eu vi, tanto em termos de material quanto as aulas em si, e mudou tudo, né, porque para ter um resultado assim, com conteúdo gratuito, e assim, mesmo já tendo toda a experiência que eu tive, eu vi como que foi fundamental, né. Então foi isso aí.
Top demais,
E
cara.
só terminando de apresentar aí, já falou aí, né, meu nome é Manuel, sou aqui do Rio, sou de Campo Grande, aqui da Zona Oeste.
Sim.
E é isso. Vamos mandando as perguntas aí que a gente vai
Porra.
desenrolando.
Cara, muito top esse background aí que você pegou e falou, né? Porque muita gente estava, né? Muita gente está. Na mesma condição que você estava antes, né? E muita gente eu recebo diariamente, gente falando: Cadu, me ajuda, me faz isso, compra isso pra mim, me dá aquilo, me faz aquilo, me ajuda disso, nisso, naquilo, daquilo, daquilo outro, etc. E até outras pessoas, né? Muitas vezes mal intencionadas, né? Ou a pessoa, pelo menos pela falta de ignorância, reclama: ah, pô, vai dar o conteúdo gratuito aqui só para depois poder pegar e ter um curso, etc. e tudo. Mas, cara, o cara que ele pega e ele realmente vai lá e dedica várias horas ali no conteúdo gratuito, ele consegue pegar e ter noção se ele tá pegando, praticando e executando,
Sim,
né? Que foi, acabou sendo o
tranquilo.
seu caso e pegou e te trouxe resultado. A grande diferença entre você ter ali o próprio conteúdo gratuito ou pago é a questão de o pago ele vai te economizar tempo porque está organizado. O conteúdo gratuito, na maioria das vezes, ele não está organizado. Ele não tem início, meio e fim. A diferença é que o conteúdo pago tem, né? Além de toda a questão do suporte, etc. Mas muito top isso, e é justamente a maneira como eu respondo para a maioria das pessoas. Cara, a maneira como eu te ajudo todos os dias é com o conteúdo gratuito que a gente coloca todos os dias. Você falou aí que já vem desde a pegada de 2018, então você, pô, passou por muita coisa já no mercado, já viu muita coisa. E quando a gente começou a criar conteúdo em 2019, a gente nunca parou. E foi sempre o conteúdo nessa pegada que você falou, o conteúdo mais aprofundado, conteúdo avançado mesmo, não aquele conteúdo realmente básico que depois de um mês ele já se torna obsoleto, que possivelmente você viu muito para trás, né? E até também, você pode pegar e falar um pouco melhor, uma outra diferenciação nossa em relação a outras pessoas, que principalmente você que está desde 2018, o quanto de pessoas que você já viu começar a criar conteúdo e depois sumir, né? E a gente continua aqui e continua aqui, né, gerando resultado para a galera.
Sim, eu já vi vários. E assim, o conteúdo é muito diferenciado mesmo. Porque se tu joga agora no YouTube aí, tu vai ver que como criar sua loja, como não sei o quê, como testar um produto. Mas é assim, geralmente é muito básico. Não
Sim.
explica exatamente o que tem que ser feito, a forma que tem que ser feito. E assim, o que para mim foi o mais importante mesmo foi a organização mesmo de processos, de tudo
Sim.
que vai ser feito na loja.
Porque
Isso aí foi
acaba.
fundamental, ficava
Só
perdido.
abrir um
Sim,
parênteses,
valeu.
desculpa até te interromper, mas foi principalmente para quem está iniciando, que foi o seu caso ali, ou para quem está até começando a pegar e executar, mas não tem essa
É,
organização,
mas não tem organização, né?
acaba ficando uma grande obesidade mental de não saber o que fazer com tudo aquilo que você está estudando e não saber priorizar, né? Porque provavelmente nessa época o seu tempo era limitado, não sei se você estava conseguindo pegar e fazer tudo ali o dia todo, pelo menos do drop, etc. A pessoa que pega e trabalha e vai fazer o drop de noite, desorganizada ainda, ela tá ferrada, né?
Sim. Não, nesse período aí, eu trabalhei fui trabalhando com várias coisas, rodei no Uber,
Sim.
já tinha trabalhado
Qualquer dinheiro que entrava para investir em teste de produto, né?
era nesse pique. Já tinha trabalhado com vendendo seguro, plano de saúde e tudo
Sim.
mais e tal. Aí trabalhei no Uber. Então assim, eu fui trabalhando em várias coisas, inclusive fazendo algumas coisas na internet mesmo, tentando vender ali afiliado,
Sim.
montando, eu cheguei a montar alguns pacotes de material para dropship mesmo, e vendi esse pacote a uns 40 contas, assim,
Sim.
47. Ia fazendo um dinheirinho ali, ia juntando assim, vendendo nos grupos de dropship e tudo mais. Então, assim, ia nessa correria tentando me virar, né? Eu ainda cheguei a tentar até pegar um emprego durante um tempo ali e tal, mas eu acabei nem conseguindo, fiquei focado ali só trabalhando coisas que eu conheci. E depois trabalhei um tempo em uma outra loja, né, na operação de outra pessoa, no suporte. Aí vou
Sim.
até detalhar melhor isso. Mas assim, o tempo já era escasso mesmo, e não tinha organização nenhuma, na verdade, né? Porque
Sim.
eu sabia assim, mais ou menos o que tem que ser feito, tem que fazer um vídeo, tem que subir anúncio, tudo mais, tal. Aí o pessoal que estuda sabe, né,
Sim.
como funciona mais ou menos ali. Só que assim, como que tu põe em prática aqui agora, dia a dia? Hoje eu vou fazer isso e tal, isso aqui, eu vou
Para ser
organizar, tem que fazer
produtivo, né?
isso, tem que fazer primeiro isso, depois isso, depois isso. Assim, isso aí eu já não tinha. E eu peguei assim, quando eu peguei esse conteúdo, eu baixei os três vídeos, inclusive tem aqui na pastinha até hoje os três vídeos que eu
Maneiro.
baixei ali. Tem o print, aí quando eu fechei com o gestor de tráfego, o primeiro, eu até mandei o print para ele. Aí, a gente vai montar a operação nessa pegada aí e tal. Mandei
Sim.
aquele organograma para ele.
Sim.
Aí, então assim, eu literalmente copiei, eu pensei nisso, eu fiquei
Sim.
olhando assim, cara, eu tenho conteúdo, eu tenho conteúdo não, conheço, tenho um bom conhecimento já. Eu já considerava que eu até tinha um conhecimento, porque eu via assim, os caras que tem um conhecimento muito menor que eu, muito menor que o meu, o cara começando ali em muito pouco tempo, e eu cheguei a ver mesmo, literalmente, os caras assim, com 6 meses, tendo muito resultado,
Sim.
e eu ensinando algumas coisas pro cara, entendeu?
Sim.
Aí o cara tava tendo mais resultado que eu. Aí eu olhando assim, cara, como que pode, não? Eu tenho conhecimento e eu sei como que faz, eu tô explicando pro cara como que fazia. Lookalike, não sei o quê, subir os anúncios do Facebook, organizar ali teste de produto, até falando sobre escala com o cara, mas eu mesmo ainda não tinha aquele resultado que ele mesmo, que ele estava tendo em muito, muito,
Sim.
um tempo muito menor, né? É o que acaba até frustrando um pouco o pessoal, porque vê algumas pessoas tendo um resultado muito
Verdade.
rápido e acha que é normal, não é?
É.
Aí, então assim, deu essa organização. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, eu tô com conhecimento, e eu percebi mesmo que eu não estava conseguindo organizar.
Tava faltando alguma coisa, né?
Eu pensei exatamente isso, cara. Eu vou pegar aquele conteúdo dele, do Cadu, eu vou copiar mesmo aquele modelo dele. E para organizar o conhecimento, vou copiar o modelo e vou mandar para ele. E foi o que eu fiz.
Top. E é justamente isso. Quando eu peguei, né, e criei todo o método do Scala 3Ps, a grande intenção é ser realmente um protótipo. As pessoas podem pegar e replicar no modelo de toda a estrutura, né, da operação e como você enxerga e como você gere a operação e aplicar. E você, né, assim como vários outros alunos que têm resultado, são a prova de que essa pegada funciona. Mas eu queria pegar e aproveitar também que você entrou num papo muito legal, principalmente porque o seu começo é bem diferente do que das outras pessoas e eu não tenho essa oportunidade de conversar muito com as outras pessoas. Pô, você deu feedback que consumiu vários conteúdos de outras pessoas e até alguns conteúdos talvez pagos, né, de outras pessoas também e o nosso conteúdo gratuito e também o nosso conteúdo pago. Eu vejo muita gente mesmo, que estão começando do zero, ou até que estão realmente até nesse estágio que você estava começando a aplicar ali, etc. E quando eles começam a assistir minhas aulas, quando eles começam a ter contato com o meu conteúdo, quando eles começam a ter contato com a Semana da Escala, que foi o que você pegou e assistiu ali, eles falam: caramba, isso é muito avançado, né? Eu quero talvez ali como fazer a loja, como fazer a primeira venda, como fazer as primeiras 10 vendas, etc. e tal. E aí eles pedem o conteúdo, ah, o conteúdo poderia ser mais iniciante, etc. Né? Muitas pessoas têm, às vezes, essa dúvida, às vezes, esse receio. Quando eu pego e explico, eu sempre explico que, cara, tudo para um iniciante começar e ter resultado, tá ali dentro do Scala. Tudo. A pessoa ela pode pegar e fazer. Tem como fazer loja, tem como criar anúncio, tem como fazer Facebook Ads, testar produto, criar. Tem tudo isso aí. Só que além disso, tem tudo o além. que você não tem em outro lugar, que é de fato como você organizar aí a própria rotina do trabalho, esteira de testes, né? Que é de fato você ter um processo de Facebook Ads organizado, catalogar suas métricas, aprender a ler as métricas, né? Aprender a ter noção do organograma de como você vai crescer ali a sua operação e trazer pessoas quando for o momento, né, para poder te ajudar. Isso não tem em outro lugar. Então é... E eu considero até que isso é mais importante do que o básico. Porque olha só o que você disse. Eu sabia todo o básico, fazia até ali um próprio faturamento e tal, mas isso não conseguia me alavancar, porque faltava alguma coisa. E quando veio o próprio Sim. conteúdo diferenciado de organização, de processo, né, de gestão, foi quando você aplicou no que você sabia e o resultado começou a alcançar, né? Então, como você vê essa questão ali pra própria do conteúdo básico, do conteúdo mais profundo? Como é que foi essa experiência para você quando você estava consumindo conteúdo gratuito?
Sim, no caso do... Eu comprei um curso, assim, um curso horrível, o conteúdo que eu fui vendo assim com o tempo, que era mais básico do que o que tinha no YouTube. É, assim, conteúdo pago que eu tive contato no primeiro momento foi esse. Aí foi Sim. o primeiro curso que eu comprei, que foi muito fraco ali e tal. É, em relação a conteúdo, o conteúdo gratuito, os outros conteúdos que tem no mercado, então, assim, é muito diferenciado, porque... É, eu acredito que o pessoal fica um pouquinho em dúvida em relação a... Em dúvida não, fica com receio, né? Porque quando vai fazer o escala acha muito avançado. Mas assim, tem que pensar que todo mundo, a massa toda do dropship, né, tá começando vendo aqueles conteúdos que tá lá disponível no YouTube, aquele conteúdo mais básico mesmo, entendeu? Sim. O pessoal vai lá, olha, e sim, tá todo mundo começando do mesmo jeito. É, acho que assim, se o cara... Eu já entendia algumas coisas quando eu comecei a aprofundar no conteúdo. Mas sim. Se o cara não sabe nada ainda e já pega o teu conteúdo, ele já vai estar na frente com certeza.
Sim.
Com certeza mesmo. Porque ele vai aprender ali de cara coisas muito mais avançadas que a maioria do pessoal que tá começando. E quando ele começar a entender de fato aquilo ali, ele vai ver que assim,
faz diferença, né?
A visão dele de negócio é totalmente diferente. Entendeu? O cara que começou ali no YouTube vendo uns videozinhos de hackzinho de não sei o que, papapá. Aí, pô, ele vai fazer, às vezes ele até vende, mas assim, tu vê que se bota pra conversar os dois, não bate as ideias, porque o cara, um só fala do produto vencedor, não sei o que, tal, não sei o que, aí fazer os hackzinho do dropshipping, e o outro fala de empresa, aí não, tem que montar isso aqui, tal, é empresa. Então assim, é muito diferente, e eu acho que assim, foi acho não, eu tenho certeza que é proposital até, né, porque tu viu,
Sim.
tu mesmo já comentou em alguns podcasts teu, entrevistando você mesmo, que tu viu essa brecha no mercado, vamos dizer assim, né? Que a maioria Sim. dos conteúdos são bem básicos, são meio... Não chega nem perto assim, de ser um conteúdo avançado a nível de empresa, né? De ensinar a pessoa a construir uma empresa e tudo mais. Então, assim, é muito diferente, né, da maioria.
Porque uma parada que acontece, né? É que tanto os outros cursos, né? E... vários métodos do mercado digital, e eu tenho cada vez mais, isso tem ficado claro para mim, eu tenho falado cada vez mais. É muito fácil ensinar a pessoa a gerar uma fonte de renda, né? Mas a maioria das vezes transformar aquela fonte de renda em lucro não é tão fácil, e também fazer que aquela fonte de renda seja um constante, que de fato que a pessoa possa pegar e viver daquilo, né? Pô, o cara pega ali e te ensina a vender do drop, mas depois que você começa a pegar e vender, você faz a loja, faz tudo, cara, como é que você lida com suporte, chargeback, comunicação com o fornecedor, controle do lucro ali, porque você mesmo falou, né, e isso acontece com muita gente. Essa é uma diferença até de quando você consegue perceber de que a pessoa é avançada, quando a pessoa é muito iniciante. Geralmente você pergunta assim, e cara, qual é o seu markup, qual é a sua precificação, qual é a sua margem de lucro, qual é a sua... Muitas vezes o cara não sabe responder. E é outro cara que, pum, já de bate pronto sabe essa informação, ele se preocupa com isso, Esse é o cara que você sabe que ele tá à frente das outras pessoas. Ele ainda pode, ainda, talvez não ter o resultado, sim, mas ele tem a compreensão maior, né, cara? Provavelmente isso era uma coisa que você tava errando no seu início também, né?
Sim, eu fui aquele único drop ajudou muito, né? Porque eu tinha dificuldade demais nisso aí. Então, assim, eu comecei a acompanhar bastante pelo único drop, né, que unifica tudo ali. E eu ficava o tempo todo atualizando todo as informações do aplicativo e tal, para manter tudo certinho ali na mão, para eu conseguir acompanhar, porque realmente é um dos principais motivos antes do conteúdo, né, eu ter rodado com prejuízo e tudo mais, fui vendendo e tendo prejuízo, foi exatamente isso. Eu simplesmente estava rodando ali, não sabia.
Tá vendendo, tá
não,
bom, né?
Tá vendendo, tem dinheiro batendo ali e tal, e vamos processando os pedidos e é isso aí. Chegava no final das contas ali, eu, caraca, não tem prejuízo. Sim. Aí, e passou o mês inteiro trabalhando pra caramba, a gente trabalhando e tal, e subindo anúncio, fazendo teste, não sei o que, e quando chegava no final de tudo ali, aí prejuízo, né? Então assim, a diferença dessa organização, assim, é brutal. E o primeiro passo é tu, no mínimo, né, ter essa consciência, tu saber que, pô, eu não posso passar nenhum dia sequer, o cara não pode se dar o luxo ali de estar passando um dia, dois dias, uma semana inteira tá vendendo e ele não sabe quanto que tá lucrando, o que ele tá gastando, sim, quanto que pode gastar, se tá gastando muito, pouco, sim, perdido. Porque é o que acaba acontecendo, né? A gente tava fazendo cerca de 30 mil, aí se eu comento com outras pessoas, falam, ah, pô, tô faturando 30 mil e tal, isso aqui, aí o nego acha que tá tudo tranquilo,
tá bem,
né?
Mas, bacana, né?
tá bem, tá, pô, faturando 30 mil. Aí, mas, pô, 30 mil no final das contas ali, tá só dando prejuízo, assim, e quando esse prejuízo começa a ser... Chega um momento que quando tu meio que começa uma escala, arrisca aquela mini escala, que tu começa a aumentar o orçamento e com prejuízo, aí
escalou o prejuízo,
não,
né?
Não vai, aí vai para recuperar e para consertar é muito mais difícil do que se tu tivesse visto lá quando começou. Aí foi exatamente o que começou a acontecer, né? A gente vendendo e foi aumentando o número de vendas e a gente achando que, ah, não, tá lucrando, aí foi aumentando o orçamento, subindo o número de vendas e tudo mais, quando chegou no final das contas a gente só aumentou o prejuízo que já estava tendo antes, né? Então, assim, o conteúdo do Scala organizou isso tudo, né? A gente foi, eu fui também colocando os aplicativos e tudo mais, as coisas que ajudam nesse controle, e assim, foi fundamental. A parte de precificação também, as planilhas, aí planilha de precificação e tudo mais. Aí uma das coisas que eu mais errei nesse início, que estava tendo prejuízo, era a precificação. Estava vendendo um valor muito baixo ali, e não era porque eu não era de propósito, né? Tem gente que vende barato mesmo e não está nem aí, só para...
Sim.
Aí, mas no meu caso, eu estava ali, coloquei fiz uma continha ali no papel ali, achando que estava certo, né?
Sim.
Aí, vou ter tanto de lucro aqui, tá? Aí, pô, aí muda tudo, né? E depois que tu passa, tu vê que é tudo básico, né? É o simples.
Sim.
É o mais básico mesmo a ser feito. Mas é o que tu falou, é tanto conteúdo, é tanta informação que o cara tá pegando. Aí, pô, como fazer a loja? Aí, qual a melhor plataforma? Método de pagamento? Anúncio? Aí, pô, como que testa produto? Não sei o que, tal, tal, tal.
Sim.
Aí, daqui a pouco, o cara faz tudo isso. Aí, aprende a fazer o vídeo, aprende a subir, aprende a copy, aprende tudo. Aí, quando ele vê, ele tá vendendo e ele não se atentou para um negócio básico, que é a precificação,
Mas você deu uma parada muito boa ali, que, tipo assim, é o básico, mas é aquele básico chato, né, mano? É igual escovar o dente. É chato pra caralho, mas tem que escovar o dente, mano, senão tu vai ficar com o dente todo ferrado. E deitar pra dormir é mais legal do que escovar o dente antes de dormir, né? Botar um produto pra rodar, subir a campanha no Facebook Ads é mais legal do que se preocupar em quanto você pode botar de anúncio, qual é a precificação correta ali daquele produto, qual é o seu CPA-alvo antes de fazer
analisando
isso.
Analisando a planilha, né? Ficar olhando lá.
É o que é mais legal. Então, é, essa parte aí, pô, acho que a gente falou, explorou legal, deu pra dar uma introdução até muito bacana e entramos bastante também nessa questão do conteúdo pago, né, e gratuito, que foi bem legal. Acho que eu não tive chance de explorar muito isso com outras pessoas, que seu background é bem diferente, então isso é muito top. Mas, cara, uma coisa que a gente pegou e não falou aqui, né? Nesse meio aí dessa jornada você começou, pô, já tem bastante tempo. Como é que foi que você me conheceu aí?
Então, eu tava... Aí eu já aproveitando pra... Eu já pego toda a história aí, que aí já dá pra explicar o contexto todo. É, eu comecei ali em 2018, comprei um curso, esse primeiro curso que eu tinha comprado e tal, aí não...
Antes disso não tinha feito nada no digital, né? Foi só a primeira porta de entrada.
Então, não, foi... Na verdade eu comecei a estudar um pouco de afiliado.
Maneiro.
Aí eu comecei a estudar, peguei um curso lá, comecei a estudar marketing de afiliados. Aí, na verdade, assim, lá no início mesmo de tudo, assim, eu me interessei em trabalhar com importação no começo de tudo ali, por conta de anúncio mesmo e tal. No,
sim.
Aí, pô, vou começar e tal. Só que eu fiquei naquela, né? É, pô, eu passei um bom tempo com esse pensamento, não, vou começar. Só que para importar eu preciso de capital. E para levantar esse capital, aí eu comecei a buscar alguns negócios que não precisasse de estoque para vender e tal. O primeiro que eu achei ainda não foi o dropship, foi o afiliado ali que tu ganharia a comissão e tal. Aí eu achei até interessante, comecei a estudar algumas coisas. Mas assim, além de não ser um negócio que eu caí dentro mesmo para fazer, eu não me identifiquei muito mesmo. Eu sempre me identifiquei mais com loja mesmo, com produto físico, assim, para vender. Então aí, a princípio eu não firmei ali, né, só estudei algumas coisas e depois comecei a estudar o dropship. Comecei a estudar o dropship em 2018, né?
Sim.
É, aí abri a primeira loja, só vendia relógio e mochila, achando que eu olhava lá no AliExpress, achava muito maneiro e tal. Aí eu falei, isso aqui vai vender muito e tal. Aí ficava colocando lá, achando que ia explodir de venda. Aí fui, botei mais de 70 produtos na loja lá, fiquei trabalhando pra caramba.
Antes de rodar o primeiro, né? Dois meses construindo loja.
Antes de rodar o produto. Aí eu nunca tinha rodado nenhum produto. E pior que no final das contas, acho que de tanto produto que eu coloquei, acabou que saiu a venda de um produto no orgânico, assim, sem nada mesmo, nada. Né?
Uhum.
Aí alguém entrou lá, não sei como também, porque a descrição era horrível, não tinha descrição direito.
Sim.
Aí uma mulher comprou um óculos lá, comprou um dos óculos lá que eu coloquei. Aí eu não sabia nem como é que processava o pedido direito, aí eu fui vendo os vídeos lá, como que processava e tal, não sei o quê. Aí fui desenrolando. Mas consegui, né? Fiz a primeira venda ali e tal. Aí eu peguei esse produto que vendeu sozinho e comecei a rodar. Porque, pô, se ele saiu sozinho e tal, aí só que era um óculos comum. Aí eu comecei a rodar, fiz algumas vendas ali, mas nada demais, né? É, quando eu vi, já tava gastando mais do que deveria ali, eu não tava vendo dinheiro já e tal, e parei pouco tempo depois. Durou assim uns 3, 4 meses ali, ficou aquele negócio bem maçante também, porque o tempo eu focando muito em produto, fazendo descrição de produto, achando que tinha que ter um monte de produto na loja para vender e tal, não sei o quê. E um monte de produto comum até, né? Que tu acha em qualquer lugar.
Achando que era loja de R$1,99,
né? É, achando que é assim. Aí. E ficou nesse ritmo por esse tempo, né? Depois eu vi que não ia vingar. Fui forçado a parar, né? Porque eu tava usando o cartão de crédito emprestado e tal, e tava com aquela operação bem a cara do pessoal que tava começando mesmo. É, então, assim, aí não tinha como ficar gastando mais, eu tive que parar. Aí fui tentando aperfeiçoar mais. Nesse tempo todo, eu tava sempre estudando, consumi muito conteúdo gringo, assim, fui...
Mas mesmo que não tivesse dado certo de início aí, né, com todos os problemas ali, você ainda tava acreditando no propósito ali, no sonho, né, de fazer a loja ali funcionar.
Sim, e cara, nesse tempo aí que eu já tava acreditando, assim, eu não tinha visto quase ninguém que tava tendo resultado de verdade. Eu simplesmente tava acreditando, tava desde o início, assim, acreditava piamente mesmo que ia, que dava para fazer e tal, só que
Sim.
eu sabia que eu não sabia direito ainda fazer o negócio direito para acontecer. Então eu fui caindo dentro ali, fazendo tudo e aprendendo na prática. É, aí depois que eu parei essa primeira loja, eu fui estudando, estudava muito conteúdo da gringa, via vídeo lá no YouTube, não entendia nada que o cara falava, mas eu ficava vendo o que ele estava fazendo, ficava vendo onde ele clicava ali e tal, só para ficar entendendo mesmo como que os caras faziam e tal, e fui começando a entender. É, conteúdo do aqui no Brasil mesmo, fui acompanhando vários conteúdos. E onde eu conheci mesmo foi primeiro numa palestra, num vídeo de uma palestra que eu vi do Ryan, no canal do Ryan.
Sim.
Aí era um vídeo teu de uma palestra, e dessa palestra tu tava falando de dropshipping e tudo mais. E foi o primeiro cara que eu vi falando assim, o negócio que tu repetia muito era empresa, construir uma empresa que faz dropshipping, tá?
Sim.
Aí até o termo ali chamou a atenção, fiquei assistindo, vi a palestra toda. Assim, na palestra eu já achei o conteúdo bem, bem avançado, tu vê que é diferente, né? Não, tu não falava nada que todo mundo do YouTube estava falando. Aí estava falando sobre organização ali, empresa e tal, e nem, eu nunca tinha visto ninguém falando disso até então. É, então, assim, eu consegui pegar o... Eu conheci ali, né? Depois fui pro teu canal, comecei a seguir, aí tu começou a soltar os conteúdos, os primeiros Sim. conteúdos ali, que eram uns videozinhos curtos ali, com algumas dicas. E foi assim que eu conheci, depois fui acompanhando teu Instagram e comecei a participar ali. Eu participei de quase todos os lançamentos aí, mas não comprava nenhum. Só ficava participando para ver as aulas ali, aquelas aulas que tu passa, né? As três aulas
Sim.
ali. Aí aprofundava naquelas três aulas ali e ficava por isso mesmo, porque eu ainda não tinha como comprar o curso, né? E ficava só acompanhando tudo.
E de fato, qual turma que você pegou e entrou, né? Foi quando? Foi 2020, 2021? Quando é que foi?
Não, foi 21. Foi...
21.
Cara, foi depois. É, foi depois ali da escala.
Janeiro, mesmo, março, maio.
Não, foi no meio do ano. Foi. Porque
junho,
depois no meio do ano.
Julho.
Foi em julho. Julho. Foi mais ou menos em julho. É, aí eu teria até que ver aqui a data de novo, mas foi
acho que não, foi em se julho. Foi ali, provavelmente só tem essas datas. Julho, maio,
por conta
março.
Do lançamento. Então foi em julho mesmo, coisa. Foi em julho. Porque Valeu. A gente começou a escalar em março. Aí, uhum. Aí em julho eu comprei o... Aí a gente começou a escalar, mas aí quando já estava em seis dígitos mesmo e tal, aí já estava ali para o meio do ano... Aí foi quando eu comprei.
E cara, o que fez você pegar e se tornar, né, meu aluno, se você passou todo esse tempo consumindo, acompanhou tudo e de fato conseguiu pegar o resultado só com o conteúdo gratuito, né? O que fez ali você pegar e se tornar um aluno?
Então, foi assim, o que eu tinha procurado antes foi organização de conhecimento. E o que eu procurei depois foi organização da empresa. Foi basicamente isso. Então, uhum. aí eu sabia muita coisa e procurei o teu conteúdo com a intenção, naquele momento, de organizar o que eu sabia. E depois a gente tinha uma operação, aí a gente começou a fazer seis dígitos e foi para 150, 400, 500 e assim, eu não tinha, e eu ainda com um conhecimento meio básico assim em relação à gestão de
Sim.
tudo isso. Da loja. Então, eu comecei a estudar no primeiro momento para organizar esse conteúdo que eu tinha embolado na cabeça e depois eu acabei comprando, mesmo passando por tudo isso, porque eu queria aprender melhor a organizar a operação em si, a empresa Sim. em si e tal, todos os processos, funcionários e tudo mais.
De fato, no final você tinha uma noção, mas você tinha que ir lá e ver tudo por si só,
Sim.
né?
A noção que eu tinha foi principalmente de conteúdo, assim, eu sempre consumi muito conteúdo também de grandes players do mercado, assim, físico e tudo mais, sempre consumi muito, muito conteúdo de empreendedorismo, só que cada um, tu vê um cara que tem uma franquia de alguma coisa, ele está explicando o modelo de gestão dele, é aplicado na franquia e não numa loja que faz dropship. Então, assim,
Sim.
Tem
que
é muito
saber
importante.
interpretar, né? Tem que saber
É muito
interpretar.
importante tu pegar aquele conteúdo de gestão, de organização e tudo mais, só que voltado para o que tu está fazendo. Porque ajuda tu estudar vários casos de várias empresas diferentes. Ajuda porque tu consegue ter uma visão mais ampla de tudo e tal. Só que, pô, é essencial, né? Tu ter esse modelo de gestão focado na loja que faz dropshipping para tu ter mais clareza no que vai ser feito. E foi por isso que eu comprei.
Essa parada aí que você falou é muito maneiro, você mencionar a parada de franquia, né? Que justamente eu vejo a escala do modelo quando eu construí ele, pensando como funciona uma delas. E eu acho que eu nunca peguei e falei isso, mas devia até pegar e falar isso em outras vezes, né? Antes de fato eu pegar e criar o escala, que foi ali em 2019. Em 2018, quando eu tava pegando, né, e criando a Amaral Media, eu tava começando o um projeto sozinho, tinha saído de outra operação que eu participava, eu fiz dois cursos de franquia. Fiz o curso com o Marcelo Scherto, uma imersão lá, 3 dias, etc., que é o maior especialista em franquias ali, aplicação de modelo franquia do Brasil. E fiz também um curso na AB, né? AB, acho que é AB, Associação Brasileira, isso aí, de franchising, né? AB Franchising, lá em São Paulo também, uma imersão, 2 dias e tudo. Então, quando eu peguei, né, e modulei o Scala e pensei, até como eu pego pensando na Amaral Media hoje, eu usei muito desses princípios lá de que, basicamente, os cursos eram de como você, de fato, pega o seu negócio e transforma ele numa franquia, né? Faz ele ser franqueável para você ter os negócios. Lógico que, né, que eu não tinha como franquear a minha operação de dropshipping, né? Minha operação de venda de cápsula, cosmético, etc. Mas tinha ali
Mas
os princípios, os processos, né?
te dá uma visão diferenciada, né, do mercado.
Exatamente. Então, isso me ajudou muito a poder pegar e criar o Scala, e é justamente isso. Quando outras pessoas conseguem pegar e me falar sobre isso, né, eu fico muito feliz porque eu vejo que de fato eu peguei e consegui, né, concluir esse objetivo. E cara, você já estava pegando, né, e gerando resultado, faturando no pós-método, mas como foi ali o seu faturamento no pós-método, né? Ele ficou mais consistente, ele aumentou, etc. Como é que foi o seu resultado quando você pegou de fato a aplicar tudo ali do pós-método?
Aumentou muito e passou a ter consistência. Aí, na verdade, nesse período, depois de 2018 e tudo mais, eu comecei. Quando eu comecei a pegar o conteúdo de fato, eu tinha acabado de sair de uma operação que eu tinha trabalhado. Trabalhei no esporte. Aí, antes disso, eu tinha passado por aquele momento ali de trabalhar em várias coisas e tal. Aí, eu comecei a chamar várias pessoas que trabalhavam no dropship mesmo e perguntar mesmo se eles precisavam de alguém para trabalhar ali e tal, e fui me candidatando mesmo para trabalhar na loja. Só
Foi
que a minha
se
intenção
virando, se virando.
era simplesmente, eu simplesmente queria ver como que funciona por dentro, só isso, entendeu? Porque aí foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei no um cara me chamou para trabalhar com ele e eu vi tudo. E quando eu entrei, eu peguei o suporte e comecei a fazer tudo. Comecei a fazer landing page, o cara nem me pedia nada, eu entregava para ele. Porque justamente porque eu queria que ele me levasse mais para dentro da operação para eu entender como que funciona. E foi o que foi acontecendo. Aí eu entrei ali no suporte, ele foi vendo que eu tinha conhecimento de um monte de coisa e foi me colocando em outras funções. Aí no final das contas eu saí dali com um aprendizado assim absurdo, né? Foi em menos de 6 meses ali, porque foi no período depois que eu tinha saído do Uber, né? Que eu cheguei até a ser assaltado e tudo mais, eu saí.
Caralho.
Aí eu sa saí do Uber, comecei a trabalhar com o cara ali na loja dele. Saí, fiquei um período, fiquei até meado de 2000 e, aí foi no, já era o final de 2019. Aí fiquei até o meado de 2020. E quando eu saí da operação dele, eu já saí fechando uma mentoria com ele mesmo e fazendo como é que fala? Fazendo a loja, uma outra loja. Que aí eu fechei uma mentoria com o cara ali mesmo, mais para aprender a parte de Facebook, que eu já acompanhava o teu conteúdo, mas a parte de Facebook eu ainda não tinha entendido, assim, não estava dominando ainda. Então, assim, aí um conteúdo a mais que eu peguei assim por fora do Scala foi esse. Peguei uma mentoria focada muito focada mesmo em Facebook, porque até porque a maioria das coisas eu já tinha aquela noção, né? E comecei a aplicar. E, na verdade, nesse período aí, quando eu comecei em meados de 2020, eu tinha acompanhado até alguns conteúdos teus só. Não tinha Sim. muita coisa ainda não. Eu peguei esse conteúdo dele, comecei essa outra loja e a gente começou bem, bem devagar mesmo ali. Eu já estava com essa base do dropshipping, a gente começou bem devagar. Eu estava faturando ali, fazendo 7 mil aqui, de faturamento. Assim. Aí, no terceiro mês que a gente conseguiu fazer um certo resultado, conseguiu fazer 3 mil de lucro ali. Maneiro. Aí no terceiro mês. Aí, nesse período do meado de 2020, indo para 2021, foi que eu comecei a pegar firme mesmo o conteúdo que tu tava disponibilizando Sim. lá. Aí eu comecei a pegar firme e no início de 2000, e no, do ano passado, né, 2021, foi que eu fiz meio que essa imersão no conteúdo gratuito. E foi Sim. no início do ano. E assim, foi exatamente no momento que a gente começou a ter prejuízo. Eu estava me envolvendo com várias coisas, tentando montar uma agência com outras pessoas aqui e tal, não sei o quê. E fui tirando a atenção da loja, justamente porque a loja não estava rendendo o que estava precisando render.
Isso que eu ia pegar Sim. e falar, né? Que provavelmente quando você de fato pegou e fez a imersão no conteúdo gratuito, você desligou todo
eu
o resto, né,
tudo.
Cara?
Foi exatamente isso
que deu o resultado.
Foi principalmente isso, porque eu já tinha feito essa meio que imersão na loja, no que eu estava fazendo Sim. com o dropship, só que sem o conteúdo ainda, o conhecimento e a organização que eu tive pegando o conteúdo dos caras. Só que depois disso, pô, tu tem que viver, né? Tu tem que pagar as coisas e tal, e eu Sim. ali na loja, e a loja não estava rendendo ainda e tal, só que eu sabia que ia dar certo. Aí eu mantinha a loja e ficava tentando fazer outras coisas para levantar o dinheiro. Aí quando eu fiz essa... nesse momento aí, eu tava no início do ano ali, eu tava me envolvendo com várias coisas, e foi o momento onde teve mais prejuízo na loja, porque eu não tava conseguindo acompanhar os anúncios direito, os anúncios rodando ali, às vezes o dia inteiro eu não conseguia fazer Sim. a otimização dos anúncios e tal, e ficava rodando. Aí no final do dia eu conseguia parar um pouquinho para ver ali e tal. Quando eu fui ver, já tava tendo prejuízo. E no momento ali, foi mais ou menos em fevereiro, quando chegou em fevereiro, mais ou menos, foi que eu parei para pensar, cara, eu vou ter que parar a loja. Eu tenho duas opções: ou eu paro a loja, ou eu dou um jeito de montar uma equipezinha básica aqui, que quem trabalhava comigo até então era que hoje é minha esposa, mas era minha namorada ainda, e a irmã dela. Só que assim, elas mais ajudavam mesmo ali no suporte.
Apoio, né? Mas apoio.
Apoio. Não era funcionário mesmo que vai ficar o dia inteiro ali e tal. Sim. Aí eu olhando tudo que eu tinha que fazer, cara, para eu conseguir virar esse resultado aqui, ou eu paro tudo, ou eu monto uma equipezinha básica de suporte e gestor de tráfego e faço o que eu já sei que tem que ser feito. E foi o que eu fiz. Aí a minha, que hoje é a minha esposa, ficou doida, né? Porque ela, pô, como que tu, tendo prejuízo, tu vai contratar Sim. gente, não sei o quê, e vai começar a ter custo, sendo que a Sim. gente estava tendo prejuízo. Só que uma das coisas que eu fui seguindo ali, apesar do momento que estava, que é uma das coisas que tu mesmo fala muito, que é se preparar para crescer, né? Que é ter o
isso
que
aí.
É montar o básico de estrutura para tu fazer o que tem que ser feito, que tu já sabe que tem que ser feito. Só que quando tu estiver escalando o produto, quando tu estiver crescendo, tu já montou, tu preparou Sim. antes. Tu não fez Sim. tu não pegou sozinho, saiu fazendo tudo, escalou e depois tu foi ver.
Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. E pro cara conseguir pegar, né, e de fato executar isso, principalmente ainda sem ver a parada acontecer, o cara ele tem que estar muito realmente focado e acreditando naquilo. Então, porra, muito foda que você pegou e aplicou de fato essa parada, né?
Sim, aí nesse período aí eu chamei um gestor de tráfego que eu já conhecia, aí eu consegui fechar um valor baixo ali com ele e tal, que eu expliquei pra ele, cara, a gente tá tendo prejuízo aqui ainda e tal, mas ele mesmo tava acreditando em mim, porque ele também já me conhecia um tempo, ele sabia que eu tinha, nos grupos que eu participava, ele viu ajudando um monte de gente lá e falando, explicando explicando as coisas, só que eu falei com ele, cara, no momento aqui tá ruim, mas vamos virar, entendeu? E aí ele acreditou,
Sim.
foi. Aí logo depois eu fechei com um cara de suporte também, aí fechei aquela trinca ali, né? Fechei uma pessoa para as duas coisas que eu estava tendo mais dificuldade de ter, assim, de ter velocidade, que é
Sim.
o suporte e o tráfego. Porque o tráfego eu sei fazer, eu faço tranquilo, só que para fazer tudo, para fazer a mineração, fazer fazer os vídeos e tudo mais, tal, naquele momento,
Sim.
montar material, fazer a gestão de tráfego e o suporte ainda tava meio
Muita
puxado,
coisa,
e
né?
eu achei melhor no momento já montar esse formato de suporte e o gestor de tráfego também. Só que aí mesmo assim eu ficava o tempo todo junto com ele ali, a gente. Desde o início a gente sempre parou, quase todo dia ali, à noite a gente para, analisa tudo e tal, otimiza as campanhas e vou fazendo acompanhamento junto com ele. E eu fiz isso, quando eu fiz isso, montei a equipe e apliquei todo o conteúdo gratuito que eu fiz aquela imersão, aí eu fiz exatamente o que tu falou. Aí eu parei tudo, porque
Sim.
eu tomei a decisão mesmo. Que ou era parar ou era fazer isso, mas também para eu colocar a equipe, aí eu mandei bala bonito
Você
mesmo, porque
deixou o negócio até
quando.
mais sério para você mesmo, né? Porque você passou a
Eu
ter muito mais responsabilidade.
deixei o negócio mais sério para mim mesmo, eu subi a régua, subi a responsabilidade do negócio naquele momento e comecei a dar foco total mesmo, total. Tanto é que a gente estava tendo vários problemas no outro projeto que eu estava tendo. Eu fui, aí marquei uma reunião com o pessoal lá, eu encerrei e falei que, pô, não estava fazendo sentido e tal, a gente estava tendo um monte de problema e tal, e, cara, eu vou parar. Encerrei tudo que eu estava fazendo e foquei na operação. E assim, foquei de verdade mesmo. A gente tava, não dormia, os caras da equipe ficava falando isso direto, né, que eu era maluco, não sei o quê, ficava virando toda hora, qualquer horário que ele me chamava, eu tava online ali fazendo alguma
Sim.
coisa, principalmente nesse período ali do quando começou, cara, eu ficava literalmente 2 dias, 2 dias, 3 dias, assim, sem dormir direito, só cochilando um pouquinho, depois voltava, computador ali direto e olhando tudo, né, principalmente logo no início, tu fica com aquela
Sim.
preocupação de pô, se o cara tá fazendo certo. Aí o cara lá, o gestor de tráfego, se ele tá fazendo tudo certinho, fica com a preocupação de acompanhar. O cara do suporte também, se ele tá acompanhando todos os carrinhos, tá pegando todos os boletos mesmo, tá cobrando todo mundo e tal, não sei o quê. Eu ficava pegando todo mundo e ainda ficava relembrando ele, ó, falou com essa cliente aqui, falou com essa daqui, fala com essa daqui, não sei o quê, fala isso, faz aquilo, tá? Aí, então assim, ficava acompanhando tudo, tudo mesmo, até ter a tranquilidade de dar uma relaxada assim e ver que todo mundo tá fazendo tudo direitinho e tal. Então assim, aí foi o que proporcionou o resultado. Aí até esse momento aí, foi como eu falei, a gente chegou a fazer uns 20 mil, 30 mil de faturamento. Até
Sim.
então eu não tinha feito mais de 3 mil e pouco assim de lucro até o momento, nesse período todo,
Sim.
até 2021, nesse início de 2021. E quando eu fiz essa imersão, montei a equipe e a gente focou, aí começou. Aí a gente conseguiu acelerar o processo de teste. O produto que eu já estava rodando e estava tendo prejuízo passou a dar um certo lucro. O mesmo produto, a mesma
Sim.
estrutura, a gente só organizou, precificou direito e tal, e manteve o mesmo produto. Depois a gente mudou de produto, aí acabou que no segundo produto que a gente testou, depois dessa mudança, foi o produto que a gente escalou de verdade, assim, escalou muito até.
Maneiro.
E logo depois que começou a escalar esse produto, a gente se atentou ao nicho do produto. Aí eu comecei a escalar o produto de beleza, que provavelmente é o produto que tu mesmo trabalha muito aí,
Sim.
de beleza e tudo mais. Produto de beleza, a gente viu que aquele nicho específico ali do produto era interessante. Peguei o produto, a gente começou a trabalhar com outros produtos similares a ele e produtos que completavam ele também, que foi outra coisa que eu aprendi no Scala também.
Sim.
E aí até então meu pensamento era ficar rodando um monte de produto aleatório mesmo.
Aleatório, né?
Escala um, depois pega o produto de beleza e roda um produto pet, depois vai testando tudo para ver se escala. Porque até a loja que eu trabalhei no, na, nesse, naquele período, o cara uhum. era mais ou menos nessa pegada. Uhum. O cara, ele tinha resultado, mas ele trabalha desse jeito assim, com um monte de site, um monte de produto aleatório e tal. Então, assim, o meu aprendizado, de certa forma, foi meio errado, foi nesse período. Sim. Então, assim, aí, só que quando a gente começou a escalar, eu já tinha visto tudo mesmo falando sobre isso. Aí eu não teve outro, eu já peguei, comecei a pegar vários produtos que eram similares ao produto que a gente estava trabalhando, e a gente começou a rodar os outros produtos, e os outros produtos começaram a vingar.
Pô, já tem todos os públicos, né, cara? Já tem tudo, o Pixel então, otimizado, não tem por que não fazer isso, né?
O Pixel ali, a gente já otimizado, a gente está trabalhando bem, já conhecendo o sexo, o público, a idade, o que o Sim. pessoal curte, já sabia tudo. Então, pô, aí não faria sentido nenhum, né? A gente rodar um outro tipo de produto, e acabou, cara, que era impressionante. Teve produto que não chegou a ser lucrativo igual esse primeiro. Só que, assim, quando tu trabalha nesse formato, cara, tu pode pegar praticamente qualquer produto, um bom produto, e fazendo Sim. uma boa estrutura, o produto pelo menos vai vender. Ele pode até não ficar, não ser aquele produto que vai escalar nas alturas, assim. Mas é impressionante assim, o aproveitamento que tu passa a ter nos testes.
É, os testes de produto, a taxa de acerto vai lá no teto, né, cara?
Taxa de acerto vai lá no alto mesmo. Tu pega um produto que é similar ao que tu tá vendendo, simplesmente. Ou às vezes nem era muito similar, mas é um produto do mesmo nicho, simplesmente.
É.
Tu tá entregando outras soluções, outras formas de resolver o mesmo problema para a pessoa que já está comprando de tudo, para o público que já está comprando. Então, a gente começou a fazer isso, e praticamente todo produto que a gente rodava era vendido. Começou a vender e tal, assim, mas a gente foi focando mesmo em poucos produtos, né? Principalmente em um dos produtos que a gente... nesse primeiro produto que a gente escalou, só que a gente nunca ficou trabalhando só o produto em si, né? A gente sempre fez a landing page com ofertas com produtos Sim. diferentes. A gente sempre deixou, desde o início ali já tinha uma oferta com o produto e mais um, aí depois eu acrescentei uma terceira oferta, né? Aí ficava o produto, depois o produto mais um outro produto junto, e uma terceira oferta com um produto e mais dois produtos, né? Aí ainda vinha o upsell antes da compra, o order bump e o upsell depois da compra. Então, assim, como o produto era de ticket alto, a gente já estava trabalhando no ticket de mais ou menos R$260, R$300. Aí a gente fazendo os kits, a gente começou a fazer venda com consistência assim, de 400, 500. E quando a pessoa comprava essa esteira toda aí, porque às vezes acontecia, a mulher chegava ali e comprava o kit maior, ainda comprava todos os upsells, o order bump, tudo que a gente Sim. oferecia. Aí, mas ela não comprava à toa, né? A gente comprava, ela Sim. comprava por conta disso, porque a gente viu os produtos que complementam.
Fez um bom funil ali de vendas.
Sim, fez um funilzinho básico ali até. Viu os produtos que complementam esse primeiro e foi aplicando na esteira inteira. E, pô, vira e mexe, ia saindo venda de 600 conto, 700. Aí, pô, pro tipo de produto que eu vendia antes, eu achei absurdo, assim, a princípio. Ah, então, eu ficava tentando vender uns produtinhos de 89, 90, assim, e tal.
Caraca, não tinha nem margem para investir no Facebook Ads.
Pô, a gente vendendo, assim, e começou a vender mesmo com consistência, e eu vendo, caindo ali toda hora, 200 e parada, 300 conto, pô, ficava doido, né? Olhando assim, sem acreditar no direito. Aí, mas foi o formato que a gente montou. E quando a gente fez isso, foi nesse segundo produto que validou, pô, foi muito pouco tempo, foi um mês, assim. Foi
março, né?
Um mês,
provavelmente março,
foi em março, foi em março. Aí a gente começou, foi em março, aí validou esse produto. Aí, pô, teve um lucrozinho ali, começou a ter um lucro ali de 6 mil e pouco, tal, não sei o quê. Aí, pô, a gente começou a ver que, cara, pelo menos teve lucro, pelo menos vou ter como pagar a equipe. Aí, que eu montei ali no primeiro mês. Aí, tá, teve lucro. Só que a gente tava faturando cerca de 20 e pouco, 30 mil, e foi para 40. Só que nesses 40 agora com lucro.
Sim.
Aí foi do 40 agora com lucro. Aí no mês seguinte, a gente foi para 73, 73 e pouco, e com lucro também. E começou a escalar. Aí a gente começou, aí foi que começou a escalar mais forte. Desses 73 foi para 150, desses 150 foi para 400 e pouco, e dos 400 e
Top.
pouco foi para 500. Aí a gente manteve no 500, naquele período da escala ali principalmente, e foi a curva de crescimento foi essa. Aí a gente continuou ainda fazendo todo aquele estudo ali para ir alcançando mais, para conseguir escalar mais ainda, né? Mas a gente foi tendo alguns problemas com o produto que a gente estava trabalhando. Aí a princípio a gente teve que ir baixando o orçamento, porque o produto que a gente trabalhou era um produto, não é um produto conhecido, é um produto
Sim.
meio. Então, aí o produto que a gente estava trabalhando era um produto meio escasso. Então, assim, acabou que a gente esgotou mesmo com o
Zerou o
estoque
estoque na
do
China.
zerou na China, o que eu achei absurdo, assim. O que eu achei absurdo mesmo, porque eu sempre ficava com essa ideia, né, que, pô, quando a gente escala no dropship, a gente é meio que uma escala
É
infinita,
infinito, né? Infinito.
porque o cara tem a fábrica lá, pô. Então, assim, é impossível
Sim.
ele não ter o estoque. Só que acabou que aconteceu isso, acabou que a gente escalou muito mesmo. Tava vendendo, assim, provavelmente desse produto a gente foi o que vendeu mais dele no Brasil inteiro, que a gente foi aí
Sim.
acompanhando todas as lojas que começou a copiar a gente. Aí um monte de gente copiando criativo, copiando tudo e tal. Aí a gente foi acompanhando e viu que ninguém tava vendendo desse jeito, ninguém tava escalando
O
naquele nível
primeiro
ali.
sempre tem muita vantagem.
Então, aí eu fui fazendo toda a pesquisa no Google também, e vi que o produto tava meio, assim, tava escasso até no Google, né? E pouco tempo depois que a gente começou a escalar, começou a aparecer um monte de anúncio no Google com o mesmo nome,
Sim.
com a mesma estruturazinha lá. Aí acabou que a gente ficou com esse produto em falta, e teve alguns problemas de envio mesmo por conta do estoque. Porque, assim,
Sim.
o produto era bom, a gente recebendo muito feedback positivo e tal, e a gente só não escalou naquele momento ali para 700, 1 milhão ali, que é o que a gente estava preparando para fazer, por conta
Sim, né?
desse
Da
problema que a gente
logística,
teve
né? Da
com
fábrica.
a logística lá na China, que acabou o produto. E, assim, é um negócio muito raro mesmo, porque eu nunca vi acontecer. Eu já vi
É.
acontecer uma vez por conta de um produto do produto ser ruim. O produto era muito ruim e tal, e às vezes acabava acontecendo
Sim.
de devolução e tudo mais. Mas nesse formato, assim, a gente nunca tinha visto. Mas, assim, a curva de crescimento da escala foi nesse
Top
nível.
demais.
E, assim, e o e só para ter uma ideia em relação a números mais detalhados, assim, tanto em tráfego quanto de lucro também, lucro no mês, a gente conseguiu. A gente tava tendo prejuízo ali no início, depois teve esses 40 com lucro. No segundo mês a gente teve os 70, 73, teve 9 mil de lucro, e a gente começou a aumentar. Quando já estava nesse nível dos 400, 500 mil, a gente chegou a fazer 6 dígitos de
Top
lucro mesmo.
demais.
Fez mais de. Aí fez 100, e aí no tirando todos os custos ali, ficou uns 110, 110 alguma coisa ali de lucro líquido mesmo, tirando o custo do Facebook, tirando o custo de tudo que tinha pago. Então, assim, foi um resultado, assim, para mim foi brutal mesmo, porque a gente tava vindo naquele pique ali, pô, desde
É
2018, né,
isso que
estudando pra
eu ia
caramba e tal. E quando
perguntar aqui.
chegou, e quando virou, assim, aí foi até o que eu conversei com um cara que eu tava fazendo uma call ontem. Eu falei, fui comentando com ele mais da sensação mesmo de quando tu
É,
vira ali, né,
o
de
que eu
quando
ia
tu
falar
consegue.
agora era isso. Eu ia falar aí, cara, como é que foi, né, a sensação de ter feito nem só os 6 dígitos de faturamento, mas os 6 dígitos de
De
lucro no
lucro.
mês ali, cara. Como é que foi a sensação?
Sim. Não, foi indescritível o negócio, porque, assim, todo o pessoal de lá de casa mesmo, que sempre acompanhou, né, É, o
Sim.
meu pai nunca acreditava muito assim, né? Geralmente o pai
Pô, e
é mais desconfiado.
principalmente que tua trajetória não foi uma trajetória de luta assim de 6 meses, 1 ano, foi anos, né, cara? Anos.
É, foi de já tinha começado em 2018. Então assim, aí pô, do pessoal lá de casa, aí meu pai olhava assim e tal, ele sempre gostou da área, mas ele assim, não acreditava muito que dava para fazer muita coisa ali, né? Então, aí ele, pô, mas aí ficava naquele meio desconfiado ainda, mas minha mãe, por exemplo, assim, pô, acompanhava muito e já torcia demais ali, e ela via, né? E foi acompanhando todo o processo. Aí, cara, que ela via ali o tempo todo, eu trabalhando direto e virando noite. Cara, teve várias vezes assim que eu lembrava que eu ficava gravando mesmo aquele momento ali. Eu tinha virado noite. E cara, e quando eu via no final das contas, eu não tava virando noite subindo campanha, eu tava virando noite fazendo landing page, fazendo não sei o que e tal. Algumas coisas que nem davam resultado no outro dia, assim.
Sim.
Não era um negócio que ia me dar resultado no, na semana seguinte. Era um negócio simples, só que negócio que demorava e eu não tinha equipe. Então assim, então eu tinha que me virar, tinha que fazer tudo. E independente se tivesse que virar a noite, se tivesse que passar 2 dias acordado ali fazendo, eu ficava fazendo. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, cara, isso aqui, assim, eu tô fazendo isso e tem algumas coisas que parece até inútil que tu fica
Sim.
fazendo ali, pô, tô me matando aqui à toa. Mas não era à toa.
É,
nesse
não
período
era
aí
à toa.
Eu parei tudo também. Assim, eu já fui sumindo de tudo, de futebol, de não sei o quê. Então os moleque amigo meu sempre ficaram doidos, né? Aí, pô, você aqui não faz mais nada, aparece, não sei o que e tal. Aí, então assim, sumi de tudo mesmo, fiquei focado ali. Mas assim, sempre sabendo que, pô, tô aqui, tá, tô sofrendo e tal, mas vou fazer acontecer.
É a plantação, né, cara? Só colhe quem planta.
Tu plantar esse, aquela dor mesmo, de tu tá ali, mano, tu tá ali dando atenção total e, irmão, o negócio não vai virar no dia seguinte, mas tu fica.
É.
Então assim, eu sempre ficava com esse pensamento. E quando virou, quando vira no ritmo desse, de escala assim, no nosso ritmo foi até um ritmo mais acelerado por conta do...
É, mas tipo assim, se você olhar, não foi nem
então,
acelerado, tá compensando
acelerado,
os anos anteriores, né?
É, então, acelerado naquele momento.
Sim.
Aí eu também a pessoa que assiste assim para nem entender também que não é bem assim, porque assim,
não é da noite pro dia.
Em papo de 2 meses, a gente fez em um mês, nos meses de maior pico ali, a gente fez quase os 6 dígitos de lucro e no outro mês fez 6 dígitos de lucro. Então assim, aí o cara olha, pô, fez muita grana em 2 meses. Mas, pô, já tava 3 anos. Já tava 3 anos trabalhando e tal, isso aqui, aprendendo tudo e vendo tudo que eu ia precisar fazer ali naquele momento.
E, então, cara, assim, um negócio.
Mas quando virou, aí só fechando mesmo, mas quando virou, pô, é indescritível. Que eu ficava. Eu parava assim, aí em vários momentos do dia, assim, eu ficava atualizando o dashboard, atualizando tudo assim, olhando. Aí eu lembro que quando eu vi o lucro por dia, assim, que a gente já tava escalando muito, assim, já tava rodando papo de 8 mil, 10 mil por dia no Facebook. E assim, eu achava estratosférico isso antes. E a gente viu, assim, que era possível, que dava para rodar nesse nível e ainda ter lucro.
E
tendo lucro ali e tal. E
dá até mais.
E dá mais. E esse produto, inclusive, a gente ficou meio surpreendido porque viu que a gente foi subindo o nível de investimento no Facebook, estava em 5 mil, fez 6 mil, 7 mil, e o lucro dele não baixou até aí, até uns 8 mil ele não baixou. Ele só começou a baixar depois que passou disso. Depois que já estava em 10 mil, aí foi baixando um pouquinho o lucro e tal. A gente foi regulando ali e manteve o teto de 8 mil e viu que era aquele teto dele e foi e manteve tudo. E fazendo os testes dos outros produtos em paralelo, né? Para ir dando mais sustentação. Nesse período aí eu ficava atualizando, pô, eu ficava conferindo o tempo todo, cara. Eu pegava ali no dia ali, eu via quanto que fez de lucro no dia. Aí, pô, eu ficava sem acreditar, pô, será que é isso mesmo? Aí eu ia lá, conferia se os custos estavam tudo certinho, se eu não tinha botado nada errado e tal, não sei o que. Aí, pô, atualizava de novo, caraca, não é possível e tal. Aí, mas ao mesmo tempo que tu fica surpreendido ali, tu fica, pô, grato pra caralho, porque tu viu que tu acreditou aquele tempo todo ali pra chegar naquele momento e ter o sucesso da noite pro dia, que o nego fala.
É. E cara, aí, olha só.
E a velocidade que é muito. É brutal assim e dá muita. E dá essa. E acho que aumenta esse. Essa. Como é que fala?
Esquece a sensação, né?
A sensação ali que é. Porque tu vê as coisas virando de um mês pro outro, assim. É absurdo.
É justamente em cima disso que eu vou falar aqui, que eu vou te perguntar, né? Como é que tá a vida, né? Pós o método, né? Porque foi isso aí, cara. Tempão pra vir o resultado. O resultado veio, foi um resultado de explosão, né? E ele aconteceu. E, tipo, como é que tá a vida após isso, né? Como é que, pô, tu até falou antes, era minha namorada, agora é minha esposa, etc. Possibilitou, né, várias coisas, né?
Sim, pô, possibilitou várias coisas, inclusive o próprio casamento e tudo que a gente fez, tudo top que a gente demais. Precisou fazer depois disso, porque a gente tava nessa pegada aí. Eu lembro que antes do no ano, foi em 2020, foi no início do ano até, foi 2021 mesmo. Aí, cara, eu lembro que eu tava no, a gente tinha ido no shopping. Só que sim, tava praticamente sem dinheiro, a gente tinha que resolver o negócio lá. E a gente parou pra comprar um negócio pra comer, né? E a gente foi conversando exatamente sobre isso, né? E assim, né, na ocasião ali, nem pra comprar as coisas assim, pra comer ali, eu tava tranquilo, porque a gente até tinha algum dinheiro na mão. Só que usando tudo pra pagar as coisas, pra fazer, pra inclusive pra ir investindo tanto em conhecimento como no negócio mesmo. Então, assim, eu não tava usando, passei um bom tempo sem usar mesmo dinheiro pra quase nada, assim, pra comprar coisa pra mim, pra comprar roupa, comprar...
Até porque o primeiro dinheiro ali tem que ser o caixa pra manter a operação funcionando, né?
A princípio eu não tava nem aí, só que aí nesse iniciozinho eu fui conversando com ela, a gente não era nem noivo ainda, aí eu falei, fui falando com ela, pô, a gente vai retomar agora, vamos montar tudo, vamos organizar... E assim, eu não sei exatamente o mês que vai virar, mas vai virar. Isso aí pode ter certeza. Aí ela ficava desesperada, né? Porque ela, pô, mas aí eu não consigo lidar com
ansiedade.
Com espera, com ansiedade, não sei o quê. Aí eu falei com ela, pô, pode ser assim, um mês antes do que a gente precisa, que é um mês antes da data que a gente tinha marcado lá de casamento e tal. Mas a gente vai virar e vai conseguir fazer tudo e tal. Aí acabou que a gente tinha dado entrada num salão e tudo mais, nas coisas de casamento. Aí quando virou, a gente conseguiu quitar tudo, fazer tudo que a gente tinha para fazer, aí fez o... a gente conseguiu fechar a casa, conseguiu fechar o material todo, né, de mobília e tudo mais,
sim,
tudo que a gente estava precisando. E assim, aí, isso aí que é o mais indescritível, né? Que aí tu chegar ali depois, e caraca, uns negócios assim que seria... Seria simplesmente impossível, a gente ia ter que dar um algum outro jeito de, sei lá, de conseguir as coisas mais básicas assim que a gente estava precisando, que é a coisa de casa mesmo e tudo mais e tal, e de uma hora para outra tu poder comprar tudo e até comprar mais se tu quiser, mas a gente aí chegou no momento, quando virou mesmo, aí ela mesma, minha esposa, ela ficou pressionada assim, ela ficava olhando, caraca, ela achava um absurdo, porque ela é professora, né, ela é pedagoga.
Sim.
Então, assim, ela sempre trabalhou de carteira assinada, ela sempre teve um pé atrás, assim, se era possível mesmo, mas ela acreditava em mim, no que eu estava falando.
Sim.
Só que ela nunca tinha visto acontecer mesmo na prática, ela sempre foi muito longe desse mercado. E quando ela viu acontecer, aquela show absurdo também, né? Show, assim,
resultado... É surreal, né?
Fenomenal ali, e a gente trabalhando de casa, cara. E eu trabalhando da mesa, e às vezes trabalhava do sofá, às vezes trabalhava... Aí a gente depois foi pro escritório. Mas até o momento ali, tava trabalhando de casa, o gestor de tráfego em São Paulo, na casa dele também, e o cara do suporte do Rio Grande do Sul, na casa dele também, todo mundo ali. E, pô, e ela viu que com a estrutura daquele formato ali, a gente tava conseguindo fazer um resultado, porque às vezes nem empresa grande de físico assim faz, né? No mês. Aí, caraca, ela achou impressionante e foi o mais gratificante, né? A gente conseguir realizar todos os projetos que a gente já estava tendo ali desde quando começou a namorar ali, o relacionamento e tal. A gente começou a namorar com 15 anos, hoje eu tenho 24 anos, eu tenho 8 anos com ela. Aí, então assim, a gente veio desse período todo aí, e só foi conseguir realizar várias coisas que a gente tinha planejado depois que a gente conseguiu escalar e tudo mais, organizar tudo. Então assim, é indescritível, né? Fora o pessoal que trabalhou, que foi trabalhando com a gente desde o início, que também foi mudando de vida junto.
Sim.
Que é um negócio mais indescritível ainda, né? Porque tu vê que, cara, tu tá conseguindo realizar as tuas coisas e, pô, o cara é um gestor de tráfego, por exemplo, que começou comigo, aí ele principalmente, até o Tadeu, ele vai ver o podcast depois.
Sim.
Aí, pô, ele começou ali meio que quase de no favor, eu falando Sim. com ele que, cara, a gente vai virar, mas não vou ter como pagar o valor normal que ele cobrava no momento e tal. Ele acreditou, foi. E assim, mas depois também a gente deixou o ganho mais alto no percentual, né? No percentual Sim. sobre o lucro. Aí, pô, quando começou a dar esse lucro aí, ele ganhou um cascalho bonito, né? Aí, então assim, e ele foi me contando as coisas que ele foi realizando, foi até no casamento dele mesmo, que ele tava para casar também. Aí, coisa que ele foi realizando com o dinheiro que tava rodando na minha operação, né? Aí, pô, tu vê que, pô, tu tá mudando de vida ali, conseguindo comprar as coisas que tu queria, tá, assim, que, conseguindo estruturar a tua vida ali, pô, tinha dívida que tinha em aberto, que eu consegui quitar e tal, fui organizando tudo. E tu ainda vê que as pessoas que estão trabalhando contigo estão mudando mesmo de vida e conseguindo realizar as coisas dela. Aí, pô, isso aí que é absurdo, né? Aí com certeza vale muito mais do que o dashboard ali, do que o
com
resultado
certeza.
Em si. Quando acontece,
certeza.
Quando tu vê acontecendo assim, é absurdo.
Pô, muito foda. E, cara, isso faz muita diferença, né? Porque muitas vezes você... Muita gente pode achar, né? Às vezes, o dinheiro pelo dinheiro, etc. Mas quando você consegue pegar e tirar do dashboard e tangibilizar aquilo ali em experiências, não só suas, mas até de outras pessoas que você possibilitou aquilo, você vê que é... Aí realmente a sensação vai, né? Porque dinheiro por dinheiro pra si só, ele não traz, né, nada. Tanto é que é a parada que as pessoas falam, né? Que o dinheiro não traz felicidade, mas as experiências que ele pode proporcionar, Sim. se usado da maneira devida, isso ajuda muito, né? Cara, pra Sim, gente claro. Pegar aqui e seguir, né, pra nossa reta final, porra, acho que papo que rendeu Sim. bastante, tá muito top. Eu quero te fazer duas últimas perguntas. O que você acredita no Scala 3P que te gerou mais resultado?
Cara, foi a organização mesmo. Aí tanto em relação à organização de conteúdo que eu tinha ali no início essa dificuldade, e depois que eu já estava faturando mais alto, continuou ajudando muito na organização da empresa e nos processos da empresa mesmo, contratação e tudo mais. Assim, nessa parte de contratação e a parte mais burocrática ali de tudo, a equipe mais voltado assim para contabilidade, RH e tudo mais, isso aí eu não tinha nem noção que dava para que isso existia no dropship, né?
Sim.
Aí que tinha que fazer isso. Eu, na primeira vez que eu vi assim, eu, caraca, não sabia nem, não tinha noção nenhuma. Então assim, foi toda essa organização. E outra coisa que ajudou muito também foi que eu consigo pegar a mesma estrutura e aplicar em praticamente qualquer negócio que a gente vai fazendo. Inclusive, quando eu entrei em contato para falar em relação ao podcast, né, eu até comentei que a gente já estava com a operação rodando, mas agora, no momento, a gente está pivotando a operação para um outro formato e para um formato de criação de marca mesmo, em Sim. parceria com outra empresa e tal, voltada para produto,
Sim.
produto nosso mesmo, produto exclusivo. Então assim, tudo que eu aprendi, principalmente que eu aprendi no Scala, assim, possibilita, por exemplo, eu fechar esse tipo de parceria e ainda ter base para conversar com um investidor e desenrolar com ele ali para a gente montar uma empresa Sim, é, que está
Top.
indo além do dropshipping e não focando só ali no teste de produto, margem de lucro e tudo mais.
É.
Assim, isso aí a gente continua gostando, eu continuo, pô, gostando muito do dropshipping, continuo fazendo, só que a gente está mudando totalmente o formato, né? Deixando tudo muito mais nichado, mais focado em marcas.
Chega um momento que
E
tem a evolução, né? E isso nada mais é do que a própria evolução, né? E eu acho que isso que é a parte que o dropship ele é excelente, que ele é uma excelente porta de entrada. E no final, cara, se você quiser continuar fazendo ele a vida toda, ótimo. Se você quiser usar tudo que você aprendeu com ele e fazer em outra
ou
coisa,
aplicar outra
ótimo
coisa.
também, né? Que outro modelo você consegue ter as facilidades e os benefícios que ele te traz? Não existe.
Não, é, o dropshipper com certeza, sim, com certeza absoluta, é a melhor escola do planeta, assim, na internet eu não conheço, outra coisa que vai te dar um conteúdo tão, vai te dar assim uma experiência tão abrangente igual no dropshipping. Só que é aquilo, né? Aí uma coisa é você ter a experiência do dropshipping, mas é interessante que você tenha toda uma organização, um conceito ali por trás para tu conseguir seguir aquele modelo e fazer dar certo. Só que o modelo pode ser aplicado em outras coisas também.
Sim.
No caso pô, eu ir conversar com um investidor, por exemplo, aí antes eu não teria muita noção para falar com ele em relação à margem de lucro, o que que a gente pode fazer, o que que pode alcançar, o
Sim.
que que a gente vai fazer com o dinheiro que o cara vai investir. A gente vai contratar quantas pessoas, a gente vai colocar. A gente vai importar os produtos, mas pô, vamos importar quantos produtos? A gente vai produzir, vai fabricar, mas quanto que a gente vai fabricar? Quanto que a gente pode fazer de lucro e tudo mais? Tal, tal, tal. Assim, essa noção toda veio muito do Scala.
Top.
Então, assim, aí tu vê o que que dá para tu diversificar ali, né? Tu tem a tua operação, mas com todo o aprendizado, tu consegue pô, pivotar o teu negócio para uma marca própria. Fazer outras coisas, não sei, ter uma agência, ter qualquer modelo de negócio, tu vai pegar aquele formato e vai conseguir aplicar.
E é justamente isso de aquela parada que a gente falou mais cedo da questão da franquia, né? De quando eu peguei e vi, eu falei, cara, quais são as coisas principais que um negócio, né, ele precisa pegar e ter no digital e que ele pode funcionar em qualquer coisa. E é o que tem lá de base. Só que nos exemplos, eu mostro a melhor escola que eu acredito para começar, que é o dropship, mas como você falou, você pode pegar e aplicar isso para o PLR, para afiliado, para cápsula, para marca própria, para diversas coisas, porque toda essa questão de processo, organização, né, RH, financeira, isso é inerente de qualquer tipo de empresa. Então, acho que isso é o que a gente falou lá do zero ao avançado, bem no início do podcast, que é a grande diferença que o Scala pega e te possibilita, né? Você está nesse mercado para o longo prazo para de fato construir uma empresa. Não, acho que não tem base melhor. E para a gente poder pegar e finalizar esse papo do Scala, se pudesse descrever o Scala, cara, com uma frase, qual que você acha que seria?
Ou com uma frase seria uma preparação para tua virada, para a virada ali de tudo que tu está fazendo. É, assim, porque provavelmente o pessoal que compra o curso, provavelmente não, né? Com certeza todo mundo que compra o curso sempre compra em um estágio da vida e está procurando meio que um mapa para sair dali e ir para um patamar totalmente diferente que a pessoa planeja. Então, assim, é um plano de virada o Scala. E principalmente para organizar todas as ideias que a pessoa tem ali. Aí no meu caso, principalmente, eu sempre tive ideia de fazer um monte de coisa e tal. Eu sempre fui muito um cara muito criativo e tudo mais, sempre fazendo uma coisa, depois fazendo outra e tal, e testando várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que até por isso até agravava um pouco a dificuldade ali de ter essa organização. Então, assim, o Scala é um mapa, é aquele plano que tu bota na mesa, aí que tu pega, cara, tudo isso aí que tu tá fazendo, beleza, agora traz pra cá, faz isso aqui primeiro, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí no final aqui de tudo, e é o que tu comenta, tu fala direto também, né? É tudo, fazendo tudo junto que vai dar certo,
É, não é uma
não vai
coisa
ser
ou
um
outra, né?
anúncio, não vai ser um anúncio, não vai ser o hackzinho lá do Shopify, não vai ser o produto, é tudo isso aqui junto, funcionando, aí no final da esteira ali vai vir o resultado. Então, eu descreveria dessa forma aí o plano
Porra,
de
muito
marketing.
foda. Muito foda. Até pela questão da própria frase, né? Porque é justamente isso. Quando a gente olha uma empresa, quando a gente olha uma operação, é pessoas, produtos, processos. Não é só pessoas, não é só produtos, não é só processo. É tudo junto funcionando ao mesmo tempo, que no final pega e gera o resultado. Acho que não tem maneira melhor da gente poder pegar e terminar aqui o nosso CaloCast, a
Sim.
nossa frase. Cara, foi muito top aqui. Parabéns pela história, parabéns pelos resultados. Fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído, né, para essa tua trajetória. Você merece, né, os resultados que você tem. Dá para ver claramente que você é uma pessoa que vai para cima, que não desiste, resiliente e busca. Porque não é qualquer pessoa que pega e aguenta esses 2 anos, passando o que você passou, até de fato alcançar o que você alcançou. Eu costumo falar uma frase que, novamente, você é a pessoa que prova isso para mim cada vez mais, que eu não conheço nenhuma pessoa que não é nem só no dropshipping, em qualquer ramo do marketing digital em si, né? E o dropshipping seria um sub-nicho ali do marketing digital, que tá no marketing digital há
Sim.
mais de 2 anos aplicando. Não é 2 anos assim, ah, comecei, vim em 2018, fiz uma lojinha, parei 2 anos e voltei em 2021. Não é isso. É 2 anos aplicando, correndo atrás, se ferrando, estudando, aprendendo, como Emanuel fez, e não tem resultado após esses 2 anos. Eu não conheço nenhuma pessoa que pegou e passou por isso, fez isso aí. Pode demorar, pode às vezes não ser o maior resultado que você quer, mas eu não conheço nenhuma pessoa que tem mais de 2 anos aplicando que
Eu
não tem
também não
resultado.
conheço, não. Eu
Porque
também não conheço.
acontece naturalmente que você, com tanta porrada e tanto aprendizado das coisas, você entende. Muita gente, que principalmente quem está iniciando, talvez você passou por isso e tal, a galera não consegue entender que, com o tempo, você desenvolve a experiência de olhar e ver o que é um produto legal, de olhar e ver o que é uma campanha boa, etc. E as pessoas não conseguem pegar e compreender isso, mas de fato tem esse tempo. Mas tem esse tempo para qualquer coisa na vida. Às vezes você faz redação muito bem. Eu sou uma negação para escrever. Hoje em dia tem que se assinar os contratos aqui, que é a única coisa que eu uso a caneta, praticamente quase. E eu não sei nem escrever meu nome. Às vezes começa a dar uma tremedeira, porque eu uso o teclado 100% do tempo, né? Tem outro cara, ele é bom de redação, então ele tem muito mais facilidade disso que eu, porque ele faz muito tempo. E se a pessoa fica 2 anos, ela faz também. Você pode pegar 2 anos da sua vida, ou 4 anos, ou 5 anos, e gastar numa faculdade, gastar num curso técnico, gastar em qualquer coisa. Mas se você for pegar e fazer no marketing digital, no dropship, qualquer área disso, faça com esse mesmo pensamento. Porque quando a pessoa entra numa faculdade, né, num curso, etc., ela só espera ter resultado depois de se formar, que no mínimo leva 1 ano, no máximo leva 5 ali. E até depois de se formar e ainda procurar emprego, né? Porque você falou, pô, peguei, rodei de Uber ali e tal. Pô, nenhum problema com isso, mas quantas pessoas formadas, às vezes com diploma que a gente conhece, que pega e roda no Uber ali também? O cara passou 5 anos ali. Então, se você olhar assim e falar, cara, eu vou fazer do meu jeito, vou começar do zero, vou começar só no conteúdo gratuito por 3 anos e vou me virar. Mas uma hora a parada vai pegar e virar, se você passar esses 2 anos ali executando, evoluindo, né? Porque também não é só fazendo uma masturbação mental, só consumindo a parada. É indo pra cima de fato e executando, dificilmente não vai
Sim.
ter resultado, cara.
E
Dificilmente.
só completando rapidinho o que tu falou, é entender também que, cara, tu comentou da faculdade, mas, pô, tem gente que acaba não tendo resultado depois da faculdade, por exemplo, porque entra achando que o diploma
É
faz milagre,
certo, né? Que é
entendeu?
certo, né?
Acho que é só se formar que ele vai ser bem-sucedido. Então, assim, o cara que entra na faculdade com sangue nos olhos ali, vai se aperfeiçoando em várias outras coisas. E, pô, principalmente na parte da mentalidade mesmo, vai focando nisso, né? Vai estudando sobre a parte do sobre a
É
aquele
muito
aquele
mais
a
sobre a
inteligência
atitude do que o
é a
técnico, né?
inteligência é, vai se importando com aquela inteligência emocional que ele precisa ter para chegar depois no mercado de trabalho e conseguir o trabalho dele. Aí, pô, é a mesma coisa no conteúdo que tu vai pegar no Scala, por exemplo. É um conteúdo denso ali que tu vai ter que estudar, mas, irmão, também não adianta o cara pegar, aí é só ver tudo, então, beleza, aí o cara vai lá,
É,
vê
Netflix, né?
tudo, é assim, assiste tudo e tu vai ter resultado. Cara, tu vai pegar aquele conteúdo vai nortear, mas, assim, é ter bem claro que tu não tá indo bater ponto, tu não tá indo ir fazer um trabalho e depois tu vai embora, tu não vai trabalhar um pouquinho e depois vai sentar no sofá e vai ficar vendo TV. Ou vai ficar parado ali fazendo qualquer outra coisa. Caraca, vai ter dia, igual teve como várias vezes comigo, que eu estava estudando muito, já tinha muito com resultado, e pô, eu estava tendo que passar, virar noites para fazer landing page, fazer não sei o quê, subir anúncio, fazer criativo e tal, e ia virar noite mesmo, ficar ali, cara, sem sair, e não é um dia, 2 dias. Fiquei um papo nesses 2 anos aí, eu praticamente não ficava indo o tempo todo para festa, para não sei o quê, para sair para qualquer lugar, para comprar coisa para mim. Então, assim, é ter essa mentalidade também, de que tu não tá entrando num trabalho comum ali, né? Tá
Sim.
começando um negócio, começando uma empresa. Começando uma empresa na internet que precisa do mesmo nível de dedicação da empresa que o cara tem no físico. Então, assim, e vai ter momento que tu vai ter que abrir mão de um monte de coisa mesmo, de praticamente tudo ali que tu gosta de fazer no dia, para ficar focando naquilo ali e até fazer virar. Então, é ter essa mentalidade, assim, porque eu sempre tive desde o início, e foi um negócio que me ajudou muito. Porque se eu tivesse parado naquele momento que eu estava tendo prejuízo ali, eu meio que pedi conselho para algumas pessoas que não eram do mercado, e teve gente falando para eu parar. Pô, para de fazer isso aí e tal, vai.
Tá maluco, né? Tá maluco.
Pô, tá maluco, já tá tendo esse prejuízo aí e tal, para de fazer. Se eu tivesse parado ali. Mas pô, eu só ouvi por ouvir mesmo e continuei, pô. Eu sabia que dava para fazer. Então fui fazendo acontecer, e é a pessoa que vai comprar o curso, que vai começar a fazer, pô, ter essa percepção. Cara, não é um, não tá, tu não tá entrando num negócio comum, mas é um negócio que pode mudar a tua vida. Então, assim, resiste ali e faz de tudo para virar, porque se for aplicado tudo que tu tá aprendendo, vai dar certo.
Top demais. E cara, pô, você já deu aí vários conselhos, várias experiências de vida, mas eu sempre faço essa pergunta aqui no final, né? Eu não posso deixar de fazer aqui com você. Pô, pensa agora que tem, cara, vai ter milhares de pessoas pegando assistindo aqui, como você já assistiu os Cadcast antigamente. Pensa que tem o Emanuel ali que tá por 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 anos sem resultado, ou então tá começando agora e não sabe o que tem que fazer. Pensa, cara, e dá um conselho pra galera que você queria ter ouvido no começo, que você acha que faz diferença pra quem tá começando. O momento é seu, cara, abre o coração.
Não, então, é até um pouco do que eu já tinha falado agora, né, em
Sim.
relação a acreditar nesse processo, acreditar que tu tá começando um negócio ali do zero. Então, assim, tem que ser, vai ser doído mesmo, vai ser difícil. Tem gente que consegue muito rápido, mas assim, o mais normal de todos mesmo é acontecer dar um monte de coisa errada. Vai tomar bloqueio, sei lá, vai acontecer um monte de coisa que vai dificultar ali o teu início. Mas, cara, tem que entender que primeiro tu tá pegando um conteúdo muito denso, e que precisa ser bem aplicado. E quando eu falo bem aplicado, é ele ser tudo colocado em prática, que é o que a gente falou, é tudo funcionando junto para dar certo. Ou seja, é você fazer o anúncio, mas você também fazer a gestão de tráfego, é você fazer todos os processos. E você pode fazer isso sozinho ou tendo uma equipe, que foi o que eu fiz. Eu preferi investir numa equipe e deu certo. Pode ser que para outras pessoas elas prefiram fazer tudo sozinho. Mas, assim, o principal de tudo, para mim, principalmente, foi ter essa organização. A organização de tudo que eu estava fazendo, e a mentalidade, cara. Porque mesmo tendo a organização, eu ainda tive algumas dificuldades ali e tal. Então, assim, o que mais segurou no processo inteiro foi mentalidade,
Top
foi
demais.
saber que, cara, eu não vou largar o osso, vou fazer isso aqui virar. Aí, pô, se o cara tem gente fazendo grana ali, tem cara fazendo 1 milhão, aí eu não consigo fazer. Aí, o que que o cara tem? O cara é especial. Então, assim, eu vou pegar, e a minha mentalidade sempre foi essa: eu vou pegar e vou fazer, não importa o que vai acontecer, eu vou fazer, vou dar um jeito, e se eu tiver que parar, eu vou juntar um dinheiro e vou voltar. Aí já sempre foi assim a mentalidade. Então, cara, eu sinceramente acho que se o cara aplicar o conteúdo e tiver essa mentalidade, impossível, impossível ele não ter resultado, duvido.
Top.
Então, assim, o que eu falo pro pessoal é basicamente isso, né? É entender que tu tá começando uma empresa, um negócio que vai mudar a tua vida e de outras pessoas, Então, assim, não é um negócio comum que todo mundo faz, mas que é possível de fazer e ter gente fazendo igual eu fiz. Então, não é nada impossível também, é só questão de manter o foco, a resiliência, parar de ouvir todo mundo também. Então, eu vejo um monte de gente que fica perguntando pro pessoal no Instagram se funciona. Ah, mas funciona, ainda é lucrativo, não sei o quê, ainda dá para fazer, não sei o quê, não está muito
saturar.
Concorrido, não está saturado. Bom, caraca. Aí tem gente que é milionário fazendo que é afiliado. Então, assim, tem estrutura ali e é visto como um negócio saturado, mas não é. O cara faz ali, ele se manteve, aprendeu, profissionalizou, hoje faz do jeito certo, tem estrutura para isso e pô, o cara faz muito resultado com o negócio visto como saturado. Então, assim, é ter essa mentalidade, aplicar o método e ter a paciência, né? E também trabalhar muito, se for preciso, virar as noites que for, mas assim, manter a mesma pegada até virar um negócio, mano. E é basicamente isso.
Foda, mano, foda. E, pô, tem vários pontos boas aí que você pegou e falou. E você falou uma frase que é justamente o grande objetivo do CadoCast, né? De que, pô, se alguém pegou e fez, se alguém pegou e tá tendo resultado, se o cara não tem nada diferente de mim, por que que ele consegue ou não consigo? Ele é especial? Não é especial. Ele tem só uma atitude diferente, alguma coisa que você não sabe que ele sabe. E você, partindo do princípio que você entende isso, você vai pra cima e busca, né? Então, o sucesso, ele tá muito mais relacionado à atitude, comportamento, até do que conhecimento técnico.
E às vezes acaba botando a desculpa também, assim, no como que a pessoa começou. Às vezes o cara tinha mais dinheiro.
Ah, exemplo, o Cadu só consegue porque ele começou em 2015, era mais fácil.
Não, então, então o cara que tu entrevista aqui, aí pode falar, ah, mas o cara começou com 2 mil, eu não tenho 2 mil. Aí eu também não tinha 2 mil. Aí eu tipo, comecei fazendo, aí pegando cartão emprestado, não sei o que, dando meu jeito. Se eu não tivesse o cartão emprestado, eu ia pegar outra coisa, eu ia fazer, não sei.
Teve um aluno aqui, que é o Guilherme, ele nem tinha isso. Sim, ele vendia paçoca, mano. No sinal.
E pra conseguir investir.
Pra conseguir investir.
Então, não teve resultado?
É, depois, exatamente.
Eu duvido que o cara não dá um. Cara que não. Cara que tiver essa mentalidade assim, não abaixar a cabeça pra qualquer dificuldade, duvido que não vai ter resultado, pô. E vai aplicar, vai dar certo. E é o que eu já vinha falando há um bom tempo, porque às vezes o cara começa assim e fica meio. Assim, eu já vi mesmo isso acontecendo com algumas pessoas, de começa a ter um tipo de problema, um tipo de dificuldade, o cara para sim. E fala, pô, mas aí o Facebook, não sei o quê, pô, mas não sei o quê, mas o produto. Não, não tem essa, cara. O cara vai, ah, o Facebook parou, não sei o quê, o produto não tem mais, troca de produto. Não, dá um jeito, é tu ter essa mentalidade em relação ao processo e ter a mentalidade também de independente do que vai dar errado aqui, bom, tu vai se adapta, dá um jeito, não tem desculpa.
Pra trás, nem pra pegar impulso. É com isso que eu termino a frase aqui pra vocês. Cara, Emanuel, muito obrigado pela participação, acho que foi muito foda, foi um conteúdo bem bruto aqui, denso, galera que pegar, assistir até o final. Tem vários insights para vocês aqui, então presta atenção, principalmente por justamente isso. História do Emanuel muito diferente e também muito foda. Então você com certeza tem alguma coisa similar e pode se aproveitar do trilho que ele fez. Então segue isso, aplica e vamos mandar bala. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui qual foi o seu principal insight, compartilhar esse podcast nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, com aquele parceiro que está começando com você, com aquele grupo de network que está tendo uma dificuldade. Tenho certeza que isso vai agregar bastante para eles. E se inscreve no canal também, porque assim você ajuda bastante a gente aqui a continuar sendo relevante e te entregar o melhor dos conteúdos. Beleza? Manuel, novamente, muito obrigado. Rapaziada que assistiu até aqui, muito obrigado. É só o começo e vamos mandar bala. Valeu, rapaziada.